A Organização Mundial da Saúde considerou a velhice uma doença. É um assunto bastante polêmico e a gente vai tratar deste assunto com Norton Ricardo Ramos de Melo, nosso convidado. Ele é mestre em engenharia biomédica e PhD em gestão e saúde. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, é um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, falando sobre envelhecimento e os problemas que a OMS está querendo criar aí com relação a isso.
Pois é, um tema tão importante, o envelhecimento. Por que a OMS tomou essa decisão? Ela, na avaliação do senhor, é uma decisão equivocada?
São duas perguntas aí. O porquê ela tomou essa decisão, até hoje o mundo inteiro não sabe. Nem mesmo as sociedades de geriatria e gerontologia espalhadas pelo mundo inteiro, ninguém sabe o que fez a OMS lançar essa diretriz. Veja, é equivocada porque nós estamos falando e estamos lutando enquanto sociedade em nível global por um envelhecimento cada vez mais ativo, né, e independente. E o que ocorre? A OMS, tratando a velhice como doença apenas sob o ponto de vista cronológico da idade, ela vem na contramão de tudo que se pesquisa, de tudo que se desenvolve a esse respeito. Né?
E quando a OMS trata o envelhecimento, a velhice, como uma doença, quais os impactos disso? Há impactos em relações trabalhistas, por exemplo? O que exatamente traz de impacto essa decisão?
Então, no CID-10, tá, que é o Código Internacional de Doenças, na sua décima versão, a OMS tratava esse tema como senilidade. E como senilidade, aí a gente poderia encarar isso como uma síndrome que é composta, lógico, por diversos fatores, fatores intrínsecos ao ser humano, à sua condição física, né, então à saúde, mas também comportamentais e ambientais. Né. A partir do momento que troca-se o nome de senilidade para velhice, aí entra em cena um único parâmetro, que é o parâmetro idade. Então, você imagina que essa decisão já foi tomada, ela entra em vigor em janeiro de 2022, tá? Na 11ª versão do Código Internacional de Doenças, do CID. Então, imagine você que com 59 anos, você é uma pessoa saudável, absolutamente rígida e com todas as suas faculdades mentais, etc. Mas, no dia do seu aniversário de 60 anos, automaticamente você é encarado como doente, sem nenhum outro critério. Então, vamos ver alguns desses impactos que você comentou. Primeiro deles, será que um plano de saúde, um seguro-saúde, poderia alegar que, a partir dos 60 anos, você tem uma doença pré-existente? Ou uma doença pré-instalada, e daí ela pode cobrar ainda mais caro do que já é o plano de saúde, o seguro de saúde. Então, um outro fator, os empregadores poderiam encarar que aquele empregado ficou automaticamente doente e dessa forma ele não interessa mais para a empresa? Ele se torna incapaz? Outro aspecto importante, os filhos poderiam interditar os pais, porque a partir de então eles são doentes, e como herdeiros eles poderiam assumir todos esses papéis. Então veja que as consequências são realmente impactantes na nossa sociedade, né? Das relações comerciais, de prestação de serviços, jurídicas, né, de curatela, enfim, uma série de implicações aí muito graves. E aí nos cabe uma outra pergunta, que é: a quem interessa a declaração de que velhice é doença? Então, nós só podemos imaginar que tem algum grupo de produtos anti-envelhecimento que fez um lobby gigantesco para que se tenha algum proveito dessa situação. Porque, particularmente, eu, como doutor na área de gestão de saúde, trabalho com isso, né, com projetos de moradias para pessoas idosas no Brasil e nos Estados Unidos, eu não consigo enxergar um único fator positivo nessa ação da Organização Mundial de Saúde. A OMS está completamente equivocada.
Agora, qual é o peso dessa decisão para os países distintamente? Né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Qual é o peso dessa decisão da OMS? O Brasil não tem a sua própria regulação?
Então, mas esse é um grande problema. Quando a OMS dá essa diretriz em nível global, todos os países acabam se submetendo a esse Código Internacional de Doenças. Então, e eu diria para você que todos os países e todos os especialistas no mundo inteiro foram pegos de surpresa. Então, está sendo suscitada uma discussão liderada aqui no Brasil pelo Dr. Alexandre Kalash e pelo Dr. Carlos Uehara, que o Carlos Uehara é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, juntamente com o Dr. José Ricardo Guaribe, que é da Argentina, que é presidente da Associação Internacional de Geriatria. Então, eles estão capitaneando, né, a aderência das sociedades especializadas e da sociedade civil para que todos nós nos manifestemos via mídias sociais e causemos uma provocação maior na discussão disso, para que a OMS volte atrás e repense essa situação, né? Se imagina, por exemplo, um país como o Japão, onde nós falamos do super aging, né, que são aqueles acima de 100 anos, são centenários. Né? Como que uma pessoa pode ser declarada doente aos 60 anos? Isso não faz o menor sentido.
Pois é, quando eu li essa reportagem sobre esse assunto, eu fiquei impressionada porque o que a gente acompanhava era que justamente o contrário, que a terceira idade ia até talvez mudar, começar mais tarde. Então, havia uma discussão sobre isso?
Então, é o que acontece, né? E essa é uma boa notícia, né? A boa notícia é que nós estamos tendo mais acesso a saneamento básico, à educação, a medicamentos, a tratamentos, a medicina de uma forma geral. Estamos nos alimentando melhor, estamos praticando mais exercícios do que os nossos pais, do que os nossos avós, e isso provoca um aumento da longevidade em todos os países. Então, essa é a boa notícia, nós estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor, sim, né? Estamos vivendo com a nossa plena potencialidade, né? Então, veja, quando eu projeto, né, uma moradia para pessoas idosas, né, que nós chamamos de senior living, qual é a característica principal? É que a gente crie elementos que se conectem com a emoção dessas pessoas para que a gente possa potencializar essa longevidade saudável e independente por mais tempo. Então, o que ocorre? Quando você deixa uma pessoa em casa com mais idade, ela normalmente fica da sala para a cozinha, da cozinha para o sofá, do sofá para o quarto, e ela não desenvolve, ela acaba perdendo as suas habilidades sociais, físicas e cognitivas ao longo do tempo. Uhum. Quando você coloca essas pessoas dentro de ambientes que possam potencializar essas habilidades e criar novas habilidades, desenvolver novas habilidades, você veja, quantos de nós não gostaríamos de fazer uma viagem, ou conhecer uma nova língua estrangeira, aprender um novo instrumento musical? E é justamente nessa fase da vida onde os filhos, netos, né, já foram criados, a gente tem um pouco mais de liberdade, de dependência de horário e tudo mais, como que eu posso ser classificado como doente? Né? Quer dizer, todas as nossas pesquisas, todos os nossos desenvolvimentos, todos os nossos projetos, sejam eles residenciais, sejam eles comerciais, como que as cidades amigas dos idosos, né, como que existe toda essa movimentação a favor de uma longevidade cada vez mais ativa e independente, como que a OMS pode declarar tão prematuramente, né, aos 60 anos para os países em desenvolvimento e 65 anos para os países desenvolvidos, que a pessoa é doente, né? A gente não realmente fica surpreso, né? e vai numa contramão tremenda, e é mais um equívoco aí da OMS.
É estranho, né? Porque a OMS, com essa decisão, além de pegar todo mundo de surpresa, criando essa situação, ela não deu nenhuma justificativa, então, plausível? Não dá nenhuma justificativa?
Não, agora, lógico que com as mídias sociais, né, com essa pressão, e aqui cabe um agradecimento à CBN Maringá por abrir espaço a essa discussão, espero que nós possamos voltar mais vezes ainda para ampliar essa discussão, mas a partir do momento que mais pessoas conheçam essas ações, né, e reparem, notem que essas ações podem ser muito prejudiciais nas suas relações sociais e comerciais, eu acho que aí a OMS deve voltar atrás, né, e repensar essa classificação, ao menos dessa forma única, né, eu diria, baseada na idade da pessoa, na cronologia. Isso é um absurdo.
Porque o papel da OMS é incentivar políticas públicas, né, para a terceira idade. Não, talvez dessa forma ela está indo realmente na contramão, como o senhor disse, então, da implementação de políticas públicas.
Então, são essas diretrizes, né, que são lançadas pela Organização Mundial de Saúde. Claro que o CRM pode se manifestar ao contrário, as sociedades de geriatria mundo afora podem se manifestar ao contrário, e podem, evidentemente, adotar ou não, né? Mas note como isso é complicado, porque é uma simplificação, né? Na verdade, a alegação é que se trata muito mais de uma simplificação para causa-mortes. Então, a pessoa morreria de velhice. Ela não morreria de parada respiratória, não morreria mais de infarto, ela morreria de velhice. Numa simplificação. Mas olhe como a gente pode mascarar a causa-mortes de várias outras doenças, sejam elas crônicas, ou sejam agudas, ou seja como for, né, a pessoa vai morrer de velhice. Não, eu posso morrer velho, mas não posso morrer de velhice, né?
É um outro impacto, então, dessa decisão da OMS também, né? Uma dificuldade até na questão de identificação de vítimas, de doenças que daí poderiam ser classificadas como morte por velhice.
E aí você tem toda uma prevalência de doenças, né? E todo um estudo de epidemiologia que começa a ficar equivocado, né? Tem vários outros vieses aí que acabam mascarando os efeitos, né, as causas, né, na verdade, que motivaram aquele falecimento. Então, note que é um tema tão complexo que parece que ou a Organização Mundial de Saúde ou as pessoas que estão lá, os seus dirigentes, não pensaram nesses impactos, né, e tiveram a ingenuidade de não pensar nesses impactos, ou de fato tem algum poder econômico mascarado aí que nós não conseguimos identificar também, que possa eventualmente se beneficiar dessa classificação.
Realmente. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Estou à disposição dos amigos aí da CBN Maringá para discutir sobre esses e outros assuntos de saúde e bem-estar.
Vamos voltar a falar sobre esse tema, sim, muito importante. Nós conversamos com Norton Ricardo Ramos de Melo. Ele é mestre em engenharia biomédica, doutor PhD em gestão em saúde, e nos falou aqui sobre a decisão da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em considerar a velhice como uma doença.